Cara, a gente precisa ter uma conversa muito importante sobre insuficiência cardíaca, entender aspectos centrais, o cerne da doença, para a gente passar o rodo na prova. Precisa, sacou? A ideia dessa nossa conversa é que a gente discuta os aspectos mais importantes da insuficiência cardíaca compensadinha, sabe? Ambulatorial. O cenário da insuficiência cardíaca descompensada, a gente vai conversar posteriormente num vídeo lá na área restrita e tal, beleza? Aqui a gente vai lembrar a ideia geral da insuficiência cardíaca no seu tratamento rotineiro, ambulatorial e tal. E a coisa não é difícil. Olha só, a ideia aqui é entender a historinha das coisas, né? Discutiremos sobre uma doença que é o nome de estudo, né? Ei, coração, ó, faliu. Falência de bomba, papai. Não está funcionando. Função do coração, bombear o sangue. Ora, se o coração não está cumprindo com a sua função, deixa de bombear o sangue. Resultado: como não bombeia, não vai sangue para frente e não suga o sangue de trás. Entendeu? Essa é a função de uma bomba, né? Ela suga e bombeia. Suga e bombeia. Se não está funcionando, vai deixar de sugar e deixar de bombear adequadamente. Deixar de ejetar adequadamente. Isso é insuficiência cardíaca. Grosso modo, a gente pode resumir os problemas da insuficiência cardíaca em dois. O indivíduo sofre com pouca sucção de sangue, ou seja, desenvolve congestão, fica congesto, cara. O sangue não volta para o coração, não é sugado e volta, fica preso em algum lugar. E além da congestão, sofre também com hipoperfusão periférica de órgãos e tecidos. Não está bombeando sangue, papai. Se não bombeia, não está ejetando sangue como deveria, não vai atender a demanda da periferia. Entendeu? Até rimou, né? Pois é. Insuficiência cardíaca é congestão e hipoperfusão. Em qualquer cenário de insuficiência cardíaca, o problema se reflete nisso. Ponto final. Tudo na doença envolve isso. Entendeu? Tudo envolve isso. Acabou-se a conversa. Acabou-se. Entendeu? Ai, Fabrício, mas peraí. Peraí. Eu lembro que existe um tipo de insuficiência cardíaca que o cara bombeia sangue, assim, uma tal de insuficiência cardíaca de alto débito. Ah, isso é interessante. Existem insuficiências cardíacas e insuficiências cardíacas. Existem, de fato, existem. O padrão, o jeitão da insuficiência cardíaca é a gente imaginar um coração que não está bombeando sangue como deveria para a periferia. A periferia precisa receber sangue. Não está recebendo, porque o coração não está bombeando, está insuficiente. Beleza, essa é a cara da doença, né? Esse tipo de insuficiência cardíaca é chamado de insuficiência cardíaca de baixo débito. É o padrão, cara, é o habitual do nosso dia a dia. Quando ele não bombeia, não manda, não tem um débito cardíaco adequado, sabe? Beleza. Agora, existe um padrão de insuficiência cardíaca chamado insuficiência cardíaca de alto débito. O que é isso? O coração está com alto débito cardíaco, mas está falido? Como pode isso? Pois é. Esse negócio de alto débito é uma coisa meio fictícia, sabe? É só para diferenciar da outra. É que, na verdade, é assim, ó. Imagine um indivíduo que o coração está lá de boa. Está aqui de boa, de boa, de boa. É tranquilão. E, de repente, a periferia desse indivíduo começa a exigir muito mais sangue que o habitual, muito mais oxigênio que o habitual. Entendeu? A periferia quis mais, sabe? Sacou? Entendeu? Por exemplo, isso pode acontecer um indivíduo com vasodilatação periférica intensa. Ora, vasodilatou os vasos da periferia, né? Vasodilatou, né? Vasodilatou a periferia. O que que vai acontecer se dilata a periferia? O coração vai ter que bombear mais sangue para preencher aqueles vasos. Não é isso. Fala sério, raciocínio óbvio, né? Situação que costumeiramente faz isso. Um exemplo: crise tirotóxica. Na crise tirotóxica, o indivíduo tem aumento da demanda metabólica, as células da periferia, os tecidos precisam de mais oxigênio e os vasos da periferia ficam mais dilatados. Lembra disso? Ficam mais dilatados. Resultado: o coração tem que trabalhar com muito mais intensidade, muito, muito, muito. E às vezes ele não dá conta do recado. Se ele não der conta do recado, veja, o coração está bonitinho às vezes, mas ele não está dando recado por um problema periférico, insuficiência cardíaca de alto débito, viu só? Ele não consegue atender a demanda. Isso pode acontecer no cirrótico, pode acontecer no indivíduo com deficiência com hipovitaminose B, por exemplo, beriberis, pode acontecer, entendeu? Mas veja, essas são situações sui generis, pontuais, deixa de lado, porque o nosso foco de fato na conversa de hoje é a insuficiência cardíaca de baixo débito. aquele cenário que o coração, o problema é ele, sabe? Ele não está conseguindo suprir a periferia, que nem está pedindo demais, nem está numa boa. Ele não consegue dar conta do recado. Não consegue. O indivíduo vai sofrer com congestão e hipoperfusão. Uma droga isso, né? Horrível. É tão horrível que a gente fica com vontade de saber o que que causa, o que que faz o cara ficar assim. Um monte de coisa, cara. Existem um monte de situações que podem promover insuficiência cardíaca na prática diária. Ei, as mais comuns, ó. Doença isquêmica. Infartou, perdeu um pedaço do músculo cardíaco, entendeu? Deixa de funcionar, a bomba fica falida, né? Isquemia. Cardiomiopatia hipertensiva. Hipertensão, fazendo o coração ficar hipertrofiado e tal. Isso pode comprometer a função cardíaca com o tempo. Pode. Ei, doença valvular, febre reumática, doença valvular pode gerar disfunção da bomba. Doença de Chagas, miocardiopatia chagásica, pode. Álcool, tudo bem que álcool tem que beber bem álcool, né? Bastante, para que isso aconteça, mas o indivíduo pode ter miocardiopatia pelo álcool. Quimioterápico, hoje é uma realidade, né? A gente trata muito os tumores, trata muito bem os tumores, melhor do que antigamente, mas alguns fármacos são cardiotóxicos. E o indivíduo pode desenvolver insuficiência cardíaca por isso, entendeu? As etiologias são muito variadas. Na prática, a gente, quando encontra o indivíduo com falência da bomba, vai ter que investigar a etiologia. Tem que investigar. Algumas delas têm tratamento específico, né? Entendeu? Tem a isquemia, vou tentar resolver, ver o que pode ser feito e tal. Sacou? Doença coronariana, né? Beleza? Então a gente vai buscar a etiologia para explicar aquilo que esteja acontecendo, embora em alguns casos fique meio como uma razão inaparente. Idiopático. Isso pode acontecer. O paciente tem uma cardiomiopatia idiopática. Isso pode ocorrer mesmo, de fato. Beleza? Muita atenção. As causas são variadas e a prova não explora muito isso, não. Não, não explora. Não explora, não. O que a prova gosta de fazer mesmo, gosta de saber, é que a gente entenda como é que a gente faz o diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca. É isso que a prova gosta. É um vamos ver mesmo, entendeu? E é muito bacana, cara. Muito, muito bacana isso. Mas mole. Basta lembrar que insuficiência cardíaca é congestão e hipoperfusão. Basta lembrar disso. O que que a gente espera que um paciente com insuficiência cardíaca tenha na prática diária? Ei, função do coração bombear sangue, perfundir a periferia para jogar o oxigênio que o pulmão botou aqui dentro. O pulmão botou aqui dentro, o coração, meu filho, bombeie o sangue. Ei, se o coração não bombear o sangue de maneira adequada, se isso não acontecer, os tecidos periféricos não recebem oxigênio e a gente vai padecer com isso, né? Resultado, o músculo não trabalha. Músculo não trabalha. Uma manifestação muito comum da insuficiência cardíaca é o cara ter cansaço. Cansaço físico, ele não consegue desempenhar as atividades do dia a dia. Entendeu? Muitas das vezes, isso vem com dispneia. O cara tem dispneia mesmo aos esforços. Porque tem pouca perfusão, justificando o cansaço, e porque tem congestão. Ei, ei! O coração não suga e não ejeta. Como ele não suga, o líquido vai sobrar em algum lugar, não é não? Onde é que o líquido pode sobrar? Pode sobrar líquido na perna, é edema de meios inferiores, classicamente, o edema vespertino, né, e tal. Pode sobrar líquido no fígado, hepatomegalia. Ah, e ascite, Fabrício. Ascite é incomum na insuficiência cardíaca, não é habitual. Mas no fígado, sim, o fígado fica inchadão, né? Hepatomegalia e tal, isso pode acontecer. Pode sobrar líquido no pulmão. Derrame pleural, pode, e o indivíduo pode ter congestão pulmonar, o famoso edema agudo de pulmão. Por que que isso acontece? Porque é tanta pressão dentro do vaso sanguíneo, o coração não está bombeando. É tanto líquido dentro do capilar pulmonar. Pensa comigo, o coração lá do lado esquerdo, o ventrículo esquerdo não está bombeando. Aí sobra sangue no átrio esquerdo. O átrio esquerdo não está conseguindo sugar, vai sobrar sangue na veia pulmonar. Da veia pulmonar, que não vai conseguir jogar o sangue no lado esquerdo, vai sobrar no capilar pulmonar. Lá no capilar, o capilar tem um monte de fenestra, cara, na parede. Um monte de buraquinho. Se tiver muita pressão de líquido lá no capilar, o líquido, ó, extravasa e pode cair no alvéolo. O indivíduo tem edema agudo de pulmão. Pode ter, entendeu? Ou a congestão mesmo, crônica do dia a dia e tal, o cara vai ter dispneia, entendeu? Grosso modo, manifestação clássica da insuficiência cardíaca é isso, é o indivíduo ter limitação aos esforços fraqueza, cansaço, dispneia e tal, entendeu? O cara pode ter síncope às vezes, faz um esforço, o coração não deu conta do recado, puf, desmaia, vai pouco sangue pro cérebro, não tá bombeando como deveria. Durante o esforço, o músculo periférico exige muito oxigênio e vai faltar pro cérebro, entendeu? Porque o coração tem que atender às demandas da gente rotineiras. Beleza? Então, esses são manifestações muito habituais, né? A gente às vezes até brinca, né, na medicina interna, na clínica médica, de separar as manifestações da insuficiência cardíaca direita e esquerda. Ué, o coração pode ser dividido, né? Coração direito, coração esquerdo, não é não? A gente pode fazer uma brincadeirinha, é legal. Prova antigamente perguntava isso, hoje em dia isso é tão banal que a prova não costuma perguntar, não. Mas só para lembrar, na imensa maioria das vezes, a gente está conversando sobre insuficiência cardíaca, eu estou falando aqui sobre doença no coração esquerdo. Ei, a insuficiência cardíaca do coração direito, pura, bonitinha e tal, ela é discutida em outra aula. É a famosa hipertensão pulmonar. Entendeu? Hipertensão pulmonar é sinônimo de insuficiência cardíaca direita. O que a gente está conversando aqui é sobre a falência do coração esquerdo. O coração esquerdo, quando falha, não bombeia sangue para a aorta, não ejeta o sangue na aorta e faz o sangue sobrar nas veias pulmonares, capilar pulmonar, artéria pulmonar, ventrículo direito, átrio direito, veia cava, corpo inteiro. Sacou? Olha só, quando o indivíduo tem insuficiência cardíaca direita, esquerda, perdão, ele pode ter congestão de tudo, papai. Ele pode ter edema pulmonar, porque o capilar está com a pressão aumentada, e ele pode ter as manifestações periféricas, edema nos inferiores, hepatomegalia, turgência jugular. A jugular fica saltando aqui porque ela não está conseguindo jogar sangue lá para a veia cava, porque a veia cava está desse jeito. Como é que vai cair o sangue da jugular? Não tem como, né? Entendeu? Essas são as manifestações da insuficiência cardíaca esquerda. Lá na hipertensão pulmonar, na insuficiência cardíaca direita pura, o coração esquerdo está bonitinho. Ei, eu estou bonitinho aqui. O problema é só o coração direito. Quando a gente tem doença só no coração direito, as manifestações são do coração direito para trás. Entendeu? Ele bombeia pouco sangue para o pulmão, o indivíduo vai ter um débito cardíaco deficiente, beleza, tudo bem. Mas o sangue vai sobrar mesmo é jugular, fígado, membros inferiores, entendeu? O cara fica demasiado. Mas não tem congestão pulmonar. Edema pulmonar, congestão pulmonar, para acontecer, o indivíduo tem que ter doença no coração esquerdo. Entendeu? Porque a pressão dentro do capilar tem que ficar aumentada. E para a pressão do capilar aumentar, tem que vir do coração esquerdo em direção a ele. Ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, veias pulmonares, capilar pulmonar. Entendeu? Quando a doença está no coração direito, ei, ventrículo direito, átrio direito, veia cava, é daqui para trás o problema. O ventrículo direito quase não está ejetando sangue, cara. Ele está mandando pouco sangue para a artéria pulmonar, entendeu? Manda pouco sangue para a artéria pulmonar, chega pouco sangue no capilar. Como é que esse sangue vai passar para dentro do alvéolo? Não tem como. Então não tem edema pulmonar. Tudo bem? Então muita atenção com insuficiência cardíaca direita pura. Isso é hipertensão pulmonar, a gente vai discutir em outro momento. A gente não vai ter uma live, porque ela é muito pontual na prova, mas a gente vai ter um vídeo na área restrita, um vídeo mais compacto para o pessoal do REV para entender a dinâmica. Para o pessoal do Extreme, pessoal da especialidade clínica, a gente precisa de alguns detalhes adicionais, mas é coisa banal, viu? Muito banal. Agora veja só, eu estou falando de insuficiência cardíaca direita pura, que é quando o coração esquerdo está normal. Aí é hipertensão pulmonar. Agora, muito cuidado, hein? Muito cuidado. Olha só. A principal causa de insuficiência cardíaca direita no mundo inteiro, o coração direito está doente. Vou lá e olho, meu Deus, esse coração direito está horrível. Meu Deus do céu, o que que eu faço? Ei, a principal causa de insuficiência cardíaca direita no mundo inteiro é insuficiência cardíaca esquerda. Entendeu? O coração esquerdo entra em falência e, como ele não está dando conta do recado, acumula sangue, líquido, tudo para trás, papai. Acumula na veia pulmonar, no capilar, na artéria pulmonar, no ventrículo direito, no átrio direito, no ventrículo direito, assim, ó. Entendeu? E aí o indivíduo desenvolve edema periférico, hepatomegalia congestiva, sacou? Então, muita atenção. A insuficiência cardíaca esquerda promove a insuficiência cardíaca direita também. É contato passivo do sangue. Entendeu? Não tem conversa. Essa é a causa mais comum de insuficiência cardíaca direita, causa mais comum de hipertensão pulmonar. Quando a gente for conversar lá na discussão de hipertensão pulmonar, a gente vai falar de outras etiologias, entendeu? Quando o coração esquerdo estiver bom. Sacou? Beleza? Então, muita atenção com esse detalhe. Tudo bem? Muita atenção. Insuficiência cardíaca, congestão e hipoperfusão. Na prática, o indivíduo vai ter limitação aos esforços. Isso é tão real que a gente geralmente avalia a intensidade do quadro pelo grau de limitação. Existe uma escalinha, a escola da New York Heart Association, lembra? NYHA. Pois é, a escalinha NYHA estratifica para a gente a intensidade do processo de 1 a 4, baseado nos esforços que o paciente consegue fazer. É assim, ó, 4 é o pior, 1 é o melhorzinho. O 1 é o cara não ter limitação para as atividades do dia a dia. Ele consegue fazer as coisas do dia a dia de boa, entendeu? Não tem limitação. Como é que você tá? Não, eu tô bem, eu tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Se eu correr uma maratona, eu canso. Todo mundo cansa, né? Mas no dia a dia ele tá fazendo tudo de boa, entendeu? O 4 é o pior dos cenários, é o paciente sentado e desconfortável. Beleza? Mesmo parado, ele não tá legal. Sente desconforto mesmo nessa situação. 2 e 3 são cenários intermediários. O 2 é o paciente que tem limitação para as atividades habituais, atividades do dia a dia. Tô, as coisas que eu faço eu não estou conseguindo, estou tendo que parar e tal. Entendeu? E o 3 é aquele que, para atividades menos intensas que as habituais, menos intensas, ele tem dispneia. Mas em repouso não, mas tem pelo menos intenso. Entendeu? Sacou? Tem uma escala evolutiva. Dependendo de onde o paciente estiver, a gente se preocupa mais ou menos. Beleza? Existe uma outra classificação que as diretrizes brasileiras gostam também. Não é muito padrão de prova, mas é importante lembrar. Uma classificação que estratifica o paciente em relação à evolução. A NYHA classifica de acordo com a função. E existe uma classificação baseada na evolução, né? A classificação evolutiva, que separa o paciente em quatro grupos: A, B, C e D. Mesma coisa, né? O A é o indivíduo que nem tem insuficiência cardíaca ainda, ele só tem fatores de risco. Entendeu? Tem doença valvular importante, mas não tem ainda falência para valer. O D, que é o pior cenário, é o indivíduo que tem insuficiência cardíaca mesmo e está descompensado. Entendeu? Esse é o D. Porque se ele tiver compensado, ele tem sintomas, mas ele até que está, entendeu? Tá estável, não está naquele vou pronto socorro. Não. Esse é o C, que não está descompensado. Faltou o B, né? O A é o cara que não tem, só tem fator de risco, não tem a doença. O C é o cara que tem sintoma, mas está estável. O D é o cara descompensado. E quem é o B de bola? Legal isso, né? O B de bola é o indivíduo que tem insuficiência cardíaca. Tem. De alguma forma a gente definiu isso, uma forma mágica. Mas ele não tem sintomas. Nenhum. Zero de sintomas. Não é que ele tem sintoma e está compensado. Não, ele não tem sintomas. Você sente que nada, doutor. Nada. Entendeu? Isso é uma situação meio que irreal, né? Estranho, mas é importante lembrar. É importante lembrar. As diretrizes exploram esse conceito. É importante lembrar essa classificação. Mas essa coisa, essa letrinha B, ela é esquisita, né? Porque é assim: são pacientes que a gente deu o diagnóstico baseado em exames, porque o cara não tem sintoma. Não tem sintoma? Como assim, né? E, cara, insuficiência cardíaca, o diagnóstico é clínico. É clínico. É, de fato. Insuficiência cardíaca é uma síndrome. O diagnóstico é clínico. Tem muitos dados. Não, Fabrício, não é não. Para aí. Diagnóstico de insuficiência cardíaca é EcoBNP, papai. EcoBNP. Fala sério. É EcoBNP. Não vou pedir conversa, não quero conversar nada. EcoBNP. Cara, tá errado. Não é não. Não é. ECO e BNP são exames muito bons, ajudam pra caramba, mas eles não são definitivos coisa alguma. Se vierem muito alterados, tá tudo bem, até concordo, mas cara, não são exames definitivos. Se vierem normais, não afasta não, depende muito do cenário e tal, entendeu? Se esses exames servissem mesmo para dar diagnóstico assim de tudo, todos os dias de manhã já tinha um aparelhinho em casa. Né? Um aparelho em casa, acordo, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, não sei se hoje eu escovo o dente ou se eu faço meu eco diário. Imagina, já ia ter, alguém já tinha produzido isso, imagina, no mapa da mina, sacou? Ou então, todo dia, né, vou colher o meu BNP, tuf, ai, BNP está normal hoje, não tem insuficiência cardíaca, ai, terminei o dia hoje bem, não tem insuficiência, imagina, isso não existe, cara, não faz sentido. A nossa insuficiência cardíaca é clínico para valer. Isso tanto é verdade que existem os famosos critérios de Framingham. Lembra? São clássicos. Ei, ninguém usa isso na prática assim não, entendeu? De ficar calculando o critério, como a gente conversa aqui para um monte de cenários na medicina. Mas esses critérios são importantes, porque tem prova que pergunta. Sabia, cara? Tem prova que pergunta. Que maldição. Que maldição. Obviamente, eu não vou ficar falando aqui os critérios de Frum. Depois, quando a gente for, tiver lendo, a gente vai dar uma atenção a isso e vai valorizar os critérios, a dinâmica deles, entender mais ou menos a brincadeirinha. Mas não é difícil, não. E eu gosto sempre de falar dos critérios de Frum, de lembrar qual é a dinâmica mesmo deles. Eu acho bem bacana isso, né? A gente lembrar a dinâmica pelo seguinte: às vezes, na hora da prova, a gente esquece. Esquece assim, fala, caramba, e agora? Isso é critério maior ou critério menor de Framingham, entendeu? A gente esquece na hora da prova. E no fim das contas, não é muito difícil, não. Não é. Esses critérios, eles assim, foram validados lá no começo, no meio do século passado, sabe? 1940 e pouco e tal. Esses critérios, eles são divididos em critérios maiores e menores. Os maiores são informações que a gente vê com muito, muito, muito mais frequência na insuficiência cardíaca que em outras doenças. Não é que seja exclusivo, a gente vê muito mais. Os menores são critérios mais abobalhados, entendeu? Que a gente habitualmente encontra, mas não são assim, pá, só insuficiência cardíaca, sabe? Quer ver um exemplo de critério menor? Dispneia aos esforços. Dispneia aos esforços é comum na insuficiência cardíaca, mas um monte de doença dá isso, cara. Até desânimo dá dispneia aos esforços, entendeu? Dispneia aos esforços não é um critério maior, é um critério menor. Tosse, tosse noturna, o paciente deita, não tá tossindo. Um monte de coisa dá tosse, cara. Um monte de coisa. Então não é critério maior, é critério menor. Entendeu? Mas tem mais coisa. Taquicardia. Ó, o coração tá em falência. Não tá conseguindo bombear o sangue como deveria. Uma resposta habitual, né? E a bomba tá falhando. Acelera ela aí. Bota essa jossa para trabalhar. Taquicardia. Frequência cardíaca, né? Elevada, acima de 130, 140 e tal. É um critério menor. Um monte de coisa da taquicardia, cara. Eu tô aqui fazendo, né? Gravando, tô falando da taquicardia. Entendeu? Então isso acontece. Critério menor de insuficiência cardíaca. Obviamente, né? Se a gente tiver uma explicação clara, não tem nem que aplicar os critérios. O raciocínio é assim. Quando que a gente aplicaria os critérios? Quando a gente está pensando em insuficiência cardíaca. Mas na prática não precisa, porque a gente consegue sentir o cheiro da doença. Mas olha, sentiu, né? O que que é um critério menor, né? Para por aí não, ó. Tem mais, tem outros que a gente. Ah, é só insuficiência cardíaca. É edema periférico. Edema, pode ser insuficiência renal, pode ser doença hepática, doença vascular, mobilização, o paciente está deitado, muito, sentado muito tempo, eu aqui, ó, fazendo live todo dia e tal, incha a perna, entendeu? Isso é habitual, porque o líquido vai e desce, né, tal, congestão, gravidade e tal, né, entendeu? Acontece, vai inchando a perna lá. Critério menor de insuficiência cardíaca. Derrame pleural. Ei, insuficiência cardíaca é a causa mais comum de derrame pleural no mundo inteiro, mas olha só. Tuberculose da mão de derrame pleural, pneumonia da mão de derrame pleural, neoplasia da mão de derrame pleural, critério menor. Entendeu aí a dinâmica, né? E os maiores? Os maiores são massa, cara. São massa. Os maiores são aqueles que a gente olha assim e fala. Deve ser coração. Lembrando que assim, a ideia geral, né, no diagnóstico de insuficiência cardíaca é um paciente. Assim, a gente lembrar que é uma doença muito comum. Mais ou menos como a gente conversou na asma, né? Quando a gente conversou de asma, eu falei assim: olha, asma é uma doença tão comum, mas tão comum, que ela é sempre top nas hipóteses diagnósticas. Sempre. Primeiro em asma, depois eu pensei em bronquiolite. Primeiro em asma, entendeu? Depende da faixa etária, óbvio, mas enfim. Entendeu? Porque é muito mais frequente. A insuficiência cardíaca é uma doença muito frequente no nosso dia a dia. Muito frequente. Ah, e síndrome de Peutz-Jeghers, lá da polipose intestinal, né? Isso não vai ver nunca na vida, vai ver um, dois casos. E olhe lá. Insuficiência cardíaca não, cara, não vai ver o tempo inteiro, entendeu? O tempo inteiro. É uma doença muito comum, tá sempre no topo. A ideia geral da insuficiência cardíaca é que o paciente tenha uma limitação aos esforços. Limitação aos esforços, papai, pode ser doença cardíaca ou pulmonar. Entendeu? Pode ser muscular, tá? Pode ser uma doença sistêmica, doença tireoidiana, pode. Mas na prática, o que pipoca assim é coração e pulmão. Então, quando a gente vai explorar critérios maiores de Framingham, por exemplo, tem que lembrar disso, né? A gente está pensando em fazer um contraste. É coração ou é pulmão? Coração ou pulmão? Entendeu? E as informações que surgirem que falem a favor do coração, critério maior, sim, sacou? Essa é a ideia. Por exemplo. Por exemplo, o que que sugere o indivíduo ter uma doença do coração e não do pulmão se ele tiver dispneia? Aumento da área cardíaca. O coração tá grande na radiografia de tórax. Aumento da área cardíaca, cara. Sacou? Isso sugere que seja talvez insuficiência cardíaca, critério maior de Framingham. Beleza? Entendeu? Ei, insuficiência cardíaca é congestão, não é não? Congestão e hiperperfusão, beleza. Na congestão, o paciente pode ter crepitações, setores crepitantes, pode. Aí, Fabrício, na pneumonia também pode, sim, mas na insuficiência cardíaca geralmente são bilaterais. Na pneumonia, geralmente é unilateral. A pneumonia, às vezes, é focal. Ah, fibrose pulmonar também pode dar estetose. Sim, cara, mas fibrose é uma doença muito rara. É incomum, entendeu? É muito menos comum que insuficiência cardíaca. Rara, assim, comparando com insuficiência cardíaca, né? Entendeu? Então, estertores crepitantes, sim, eu falo a favor. Edema pulmonar. Se tiver edema, então, critério maior também. Entendeu? Tem edema, cara. Tem outras razões? Tem. O paciente pode ter edema pulmonar por uma doença no pulmão, mas isso é incomum. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, será por insuficiência cardíaca. Entendeu? Por que isso acontece? Porque a pressão aqui dentro está aumentada, né? Pressão está aumentada nas câmaras cardíacas, o sangue não volta, jorra para dentro do pulmão e tal. Não é não? Não é esse o raciocínio? Sangue, né? Jorra, né? Turgência jugular. O coração tá assim, ó. Não dá para jugular jogar o sangue lá para veia cava. Não dá, porque a veia cava também tá assim. Não dá. Entendeu? Critério maior, urgência jugular. Quer ver outro? Ei, hepatomegalia, não pode? O fígado aumentou de tamanho? Ah, mas esse é massa, ó. Hepatomegalia acontece mais em doença hepática. E aí vou lá para o fígado grande, pensar em hipertensão, pode, né? Outras doenças, né? Doença hepática e tal. Não é não. Pensar em outras coisas, não é? É, pois é, por isso a hepatomegalia é um critério menor. Agora vê que massa. Se a gente for lá e espremer o fígado do paciente assim, ó. Espremer o fígado. Se a gente fizer isso, espremer, o líquido vai ser jorrado para veia cava, concorda? Perter, jorra líquido para veia cava. Vai encher a veia cava de líquido. E encher a veia cava de líquido é de boa. Vai encher de líquido, ela vai jogar pro coração. Tudo bem. Agora, se o paciente tiver insuficiência cardíaca, não rola, porque o coração tá assim, ó. Na hora que a gente apertar o fígado e jorrar sangue para veia cava, ela não vai conseguir entrar no coração. Para onde é que ela vai? Voltar para o fígado? Não, a gente está apertando ele lá, jugular, ó, tuf! Refluxo hepato-jugular. Lembra disso? A gente comprime o fígado do paciente, claro que não é assim, né? A gente comprime o fígado e quando comprime o fígado, a turgência jugular fica mais evidente. Critério maior de Flanagan. A hepatomegalia é critério menor, a turgência jugular e o refluxo hepato-jugular são critérios maiores de Flanagan. Viu só? Muito massa isso, né? Muito legal. Tem mais coisas. Por exemplo, a gente pode no exame físico encontrar, lá no exame clínico do paciente, encontrar na ausculta cardíaca a terceira bulha. A terceira bulha é a bulha clássica da insuficiência cardíaca. É. Tem até um podcast, né? Eu vou deixar liberado no Stories o podcast. Foi um podcast que eu fiz há uns anos atrás falando terceira e quarta bulha. A bulha da traição e a bulha da paixão. É muito massa, cara. É inesquecível. A gente entende de uma vez por todas o que significa cada uma dessas bulhas e isso é importante para a prova e para a vida. Não vou conversar aqui porque o nosso foco é outro, mas só para lembrar, eu vou deixar o podcast lá. Ouve lá, é massa, vale a pena. É curtinho, vale a pena. Beleza? Viu? Critério maior de Flamengo. Agora tem um, senta aí, se ajeita aí, ajeita na cadeira, porque tem um que, cara, é assim avassalador. Avassalador. Dispneia paroxística noturna. Cara, falou isso praticamente assim, bateu o martelo, precisa cardíaco, entendeu? Cara, isso é muito importante. Muito, 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 muito. Dispneia os esforços acontece um monte de doença. Critério menor, mas dispneia paroxística noturna, cara, é critério maiorzão, sabe? Maiorzão. Lembra por que que ela acontece? Lembra? Insuficiência cardíaca, hipoperfusão e congestão. Beleza. O paciente fica tendo congestão durante o dia. Como tem congestão, aumenta a pressão dentro dos vasos. Quais são os vasos que vão sofrer mais? Os vasos que sofrem efeito da gravidade. Porque a pressão já está grande dentro do vaso. Se tiver o efeito da gravidade, a pressão vai ficar maior ainda em alguns vasos, não é? Como a gente não é morcego, que anda de cabeça para baixo, a gente anda de cabeça para cima, né? Quem é que sofre mais? O pé, não é não? Então, durante o dia, a pressão vai aumentando lá no pé e o indivíduo começa a desenvolver edema de membros inferiores, que costumeiramente vai sendo ascendente à proporção que a doença vai progredindo. Está aumentando a pressão, a pressão, a pressão, e o edema vai subindo. Beleza. Durante o dia, acumulando o pé. Tá. Por efeito da gravidade. Tá bom. Na hora que o cara for dormir à noite, muda a coisa. A regrinha muda. Ele estava durante o dia em pé. Na hora de dormir, ele equaliza o efeito da gravidade. O que que acontece? Na hora que a gente acorda de manhã, o olho está inchado, né? Por que que o olho incha? Porque a gente tira o líquido aqui da perna e distribui o líquido pelo corpo. Ei, joelho, pega um pouquinho para ti, quadril, barriguinha, um pouquinho para você, barriguinha, é, vai ficar aparecendo a barriga. tórax, cabeça, região periorbitária, que é só pele, cara, é só pele, ó. Incha, a gente acorda com inchado, todo mundo. Por quê? Porque tem sempre um pouquinho de edema intersticial. Por isso que todo mundo acorda com inchado, cara. Ai, é porque eu sonho muito. Que conversa? É por conta da redistribuição do líquido intersticial de todo mundo. Se tiver insuficiência cardíaca, é pior. O olho acorda esse olho de peixe, às vezes, entendeu? Ai, eu pensei que isso fosse só na doença renal. Não, senhor, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A diferença, só para aproveitar, né? A diferença do edema da insuficiência renal é que o edema da insuficiência renal é por hipervolemia, é muito líquido dentro de todos os vasos do corpo. Na insuficiência cardíaca, o problema é pressão, entendeu? Não necessariamente tem muito líquido dentro do vaso. O problema é que sobra um pouquinho de líquido, o coração está sugando, e esse líquido vai se acumular em alguns vasos, sofrendo efeito da gravidade. Por isso que é mais comum na perna. No indivíduo com doença renal crônica, é aumento de volume. No começo ele até aparece na perna também, mas é mais fácil de aparecer no olho, entendeu? Porque são todos os vasos com aumento da pressão intravascular, porque tem muito volume em todos os vasos. Sacou? Essa é a diferença. Mas enfim, voltando para o caso da insuficiência cardíaca. Deitou, reabsorve o líquido e acorda com a perna sequinha, porque redistribuiu o líquido pelo resto do corpo, não é não? Joelho, quadril, barriguinha, vai acordar, não vai estar murcha, né? Vai estar cheinha e tal, cabeça, pulmão. Epa! Pulmão, não, papai. Que conversa é essa? Aqui ninguém brinca. Isso aqui é órgão nobre, velho. Não pode, aqui não. Entendeu? O pulmão não aceita essa redistribuição de líquido linfático. Não aceita. Não. Não. O pulmão tem um mecanismo de defesa muito importante para evitar excesso de líquido. Sabe por que o pulmão evita excesso de líquido? Porque o pulmão sabe que se encher de líquido aqui, vai entrar tudo no alvéolo. Escapole pelo capilar e cai no alvéolo. Então não pode de jeito nenhum. Não pode. O que que acontece lá no pulmão? Quem criou o pulmão? Quem criou o pulmão? Não sou eu não, né? Ele, né? Criou o pulmão. Fez com que o pulmão tivesse um mecanismo de defesa muito importante. Que é assim, ó. O alvéolo tá aqui. Em volta do alvéolo passam os vasos linfáticos. Entendeu? Toda vez que o alvéolo fizer isso aqui, ó. Solta, enche, solta, enche. Toda vez que ele faz isso, ele joga ar para dentro e para fora e também bombeia o vaso linfático, porque ele comprime e dilata o linfático, entendeu? É um alvéolo do lado, um do outro, assim, fazendo isso, ó, fica comprimindo e dilatando, comprimindo e dilatando. Ei, o pulmão é uma grande bomba do tórax para tirar líquido daqui. O pulmão ajuda o coração, papai. Ajuda, ou se ajuda, né? Obrigado, pulmão, pela sua ajuda diária e tal, né? Agradeça, coração, sempre. Ajuda, entendeu? Então, esses linfáticos atrelados ao alvéolo são importantíssimos. O que que acontece? Na hora que o cara começa a estar lá deitado, ele dormiu. Ah, vou tirar uma soneca. Está lá dormindo uma, duas, três horas. Ele começa a reabsorver o líquido, vai distribuindo. Quando chega lá no linfático em volta do alvéolo, não presta. Porque o linfático começa a ficar engurgitado, o alvéolo. Epa! Ei, não me aperta, não. Quando ele aperta um pouquinho o alvéolo, o indivíduo começa a respirar com mais intensidade no meio da noite. Para que isso? Para bombear o sangue, o líquido, para fora do alvéolo. Sacou? Esse é o objetivo da taquipneia, bombear para fora. É bomba, cara. É bomba, entendeu? Só que aí, muitas vezes, o indivíduo fica desconfortável e acorda sufocado. Entendeu? Às vezes. Ele pode até ter congestão, pode, mas na maioria das vezes não tem não. Na maioria das vezes é só o engurgitamento dos vasos linfáticos. Sacou? Ele acorda desesperado, levanta, senta, fica em pé. Isso ajuda a tirar um pouquinho do líquido daqui, né? A gravidade joga para fora, né? Depois de uns 10 minutos mais ou menos, o cara melhora, entendeu? Às vezes abre a janela para respirar melhor, mas tá pneico e melhora. Sem usar remédio, sem usar broncodilatador, sem fazer inalação, sem fazer nada. Se levantou, usou um remédio e melhorou, talvez tenha sido pelo remédio, aí não era isso, é a paroxística noturna. Se é a paroxística noturna, é o cara levantar e melhorar depois de alguns minutos. Entendeu? Aliviou, resolveu a queixa. Cara, ouviu isso? Tem que pensar em insuficiência cardíaca. Tem que pensar. Beleza? Isso é um critério maior de Framingham. Eu fiz questão de explicar desse jeitinho, inclusive da bomba, para lembrar que nem sempre o paciente vai ter congestão pulmonar. Ou vai ter edema pulmonar e tal, né? nem sempre a gente vai encontrar as crepitações. Não. Às vezes só aumenta um pouquinho a pressão dentro dos linfáticos e a gente já começa. O cara já fica desconfortável. Chega no pronto-socorro, ai, não estou escutando nada, não é edema pulmonar. Cuidado! Às vezes não tem as crepitações ainda, mas o indivíduo já está desenvolvendo a falência cardíaca. Beleza? Tudo bem? Então fique esperto, espinha proximal noturna é critério maior. Muito importante. Na prática, o grande diferencial do espinha proximal noturna é com a apneia do sono. Na apneia do sono, às vezes o indivíduo dormiu, fica em período de apneia, né? Acumula muita saliva na boca e de repente o cara vai respirar, ele engasga com a saliva, ele acorda sufocado. Entendeu? Um desespero. Então esse é um diagnóstico diferencial. Tem outros comemorativos clínicos, é fácil distinguir na prática, viu? Mas é o grande diferencial. Que outras doenças não dão, não. Quando a gente falar no dia a dia que o paciente tem que caracterizar bem a espinha proximal noturna, cara, chance elevadíssima de insuficiência cardíaca esquerda, entendeu? Elevadíssima. Tudo bem? Beleza. Depois dá uma lida nos critérios de Framingham lá para ver a coisa global, mas eu faço questão de conversar sempre sobre eles para lembrar a dinâmica, qual é o raciocínio. Pelos critérios, a gente diz assim: ah, se tiver dois maiores ou um maior e dois menores, pode ser insuficiência cardíaca, sabe? Tem uma conversa assim, mas assim, grosso modo, dá uma olhadinha lá nos critérios de Framingham, dá uma olhadinha, acho que vale a pena para entender o aspecto global da doença. Beleza? Grosso modo, o diagnóstico de insuficiência cardíaca é clínico. É clínico. Ponto final. A gente vai suspeitar baseado nesses dados. E, obviamente, eu pensei em insuficiência cardíaca e, baseado nessas informações, eu não pensei em outras doenças, como DPOC, asma, doença fibrosante, pulmonar. Entendeu? Essa é a ideia rotineiramente. Precisamos de exame complementar? Sim, eles são importantes. São. Eles vão ajudar a definir de fato que a doença existe, embora o diagnóstico seja clínico, mas eles são importantes. E aí, quem é que ajuda a gente? Raio-x de tórax ajuda? Ajuda para o diagnóstico diferencial e ajuda até para ver a área cardíaca e tal, né? Ajuda. Pode ser um exame útil. Radiografia, de novo, não, só uma, né? Eletrocardiograma ajuda? Ajuda ou se ajuda. Eco ajuda? Ou se ajuda. BNP ajuda? Ou se ajuda. Todos eles são importantes, já vendo especificamente o coração. Por exemplo, o eletrocardiograma, perdão. O eletro pode mostrar sinais de sobrecarga cardíaca, pode mostrar uma área isquêmica, que pode sugerir para a gente a doença, a causa da doença cardíaca do indivíduo, entendeu? Sobrecargas atriais, pode mostrar um monte de coisa que é importante para o diagnóstico diferencial. Então, eletro, não tenha dúvida que é um exame interessante. BNP ajuda muito. O BNP é um exame muito importante nos pacientes com insuficiência cardíaca. Quem é o BNP? Lembra do BNP? Lembra, né? O BNP é o peptídeo natriurético cerebral. Que joça que isso faz na insuficiência cardíaca? Fácil. Insuficiência cardíaca é congestão e hipoperfusão, porque a bomba falhou. A bomba falhou e o miocárdio fica estressado. Ai, meu Deus, eu preciso contrair, eu estou dilatado aqui, não consigo contrair. É muito estresse aqui na parede e tal. Congestão, né, cara? Entendeu? Distendeu um pouquinho o miocárdio, ele não está conseguindo trabalhar de forma adequada. Aumentou as pressões dentro do coração, o coração perde arrego. Sempre que o coração fica assim, ó, ele diz, cara, tem que tirar um pouquinho desse líquido daqui. Como é que a gente tira um pouquinho do líquido daqui? Ai, toma diurético. Não, 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 não. Tem que resolver aqui, ó. Como é que a gente faz isso? A gente pode lançar mão dos chamados peptídeos natriuréticos. Sim, a gente pode liberar essas substâncias, pode liberar por conta do estresse miocárdico, e esses peptídeos natriuréticos vão agir lá no rim. É eliminando sódio. Elimina sódio, vai água junto. Pode diminuir a pressão dentro da cavidade. Entendeu? Então, sempre que o coração estiver estressado, ele libera o BNP. Libera BNP, libera o NT-proBNP, que é uma molécula mais estável, mas é uma substância inativa, mas libera quase igualmente, assim, sabe? Isso também serve para dar o diagnóstico. Se a gente tiver disponível, o ideal é até dosar o NT-proBNP, porque ele é mais estável. O BNP sofre mais influência de outras situações e tal. Mas, se tiver só o BNP, não tem problema, não. Então, é um exame muito bom. Só que tem um problema, a gente usa ele mal pra caramba. Muito mal. Muito, muito. Ele ajuda muito até no diagnóstico diferencial na sala de emergência, sabe? Muito. O paciente com insuficiência cardíaca aguda, descompensado, geralmente ele é uma boa variável. Mas a gente usa muito mal, cara. Muito mal. Porque o BNP, ele é um exame muito bom, de fato, muito bom, mas depende muito do cenário que a gente está aplicando. Entendeu? Por exemplo. Pensei por acaso em insuficiência cardíaca. Cara, eu acho que isso aqui é doença fibrosante. Não dá para fazer a tomografia porque está quebrado o aparelho. Puxa, o que eu faço? Pode pedir o BNP. Pode. Pode. Pensando que é fibrose do pulmão, pode ser. Pode pedir o BNP. Pode sim. Se o BNP vier normal, muito provavelmente é uma doença pulmonar, entendeu? Tudo bem que às vezes uma doença pulmonar pode até estressar o coração, mas isso é em fases graves. Mas se vier normal, não deve ser o coração, entendeu? Então, nesse cenário, pensei por acaso, eu estava pensando mesmo em fibrose, pensei por acaso, quero só afastar a insuficiência cardíaca, o BNP ajuda, veio normal, afasta mesmo, entendeu? Casos intermediários também, aqueles casos assim, tipo, cara, eu estou em dúvida aqui, não sei se é isso, pode ajudar. Veio aumentado, pensou em insuficiência cardíaca, veio normal, a gente pensa menos. O problema é quando a gente tem um caso que está na cara que é insuficiência cardíaca. A gente para para pensar e não encontra outra hipótese. Não tem outra hipótese, outra hipótese de onde? De outro mundo, não, do pulmão. A grande pergunta, cara, diante de um paciente com hipótese de insuficiência cardíaca é assim: qual é a outra doença que poderia justificar isso? Qual é? Que doença? Estou dizendo que não é o coração? Só pode ser o pulmão, pode ser músculo, pode, mas isso é incomum. Na maioria das vezes é coração e pulmão, entendeu? Que doença pulmonar pode dar isso? Esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Se a gente não encontrar essa resposta, tem que pedir, cara, BNP para quê? Se ele vier normal, não vai afastar. Entendeu? Então, BNP normal, ele não é suficiente para a gente afastar diagnóstico nesses casos com alta probabilidade. Não é. Não é. Beleza. Então, fique esperto em relação ao BNP. Tudo bem? Não é a solução dos mundos, embora seja muito bom e ajuda muito mais até nos casos de pronto-socorro. O paciente com insuficiência cardíaca descompensada ajuda muito mais. Beleza? O ideal é dosar o NT para o BNP, mas se tiver o BNP, tudo bem, está de boa, pode ser dosado também. Beleza? Muita atenção, porque isso é importante. Legal? Agora, exame bacana mesmo é o cardiograma, né? O eco mostra a estrutura do coração, mostra pra gente muitas vezes qual é a possível etiologia da insuficiência cardíaca, mostra se está bombeando sangue como deveria ou não, né? O eco é que é massa. Por exemplo, se tiver doença valvular, ele mostra, se tiver uma área isquêmica, ele mostra, uma área inativa, uma área de sinesia que não contrai adequadamente, miocardiopatia chagássica dilatada e tal, ele pode mostrar indícios disso, né? Então o eco ajuda pra caramba, ajuda, ajuda. Na verdade, o eco, assim como o BNP, também é um exame que tem críticas. É, o eco ele não é capaz de afastar a insuficiência cardíaca. Não, não é não. Não, não é. Se vier normal, não afasta, cara. Não afasta. Por várias razões. Uma delas é que eco é um exame de repouso. Insuficiência cardíaca é uma doença de atividade física, né? Então aí já dá para entender um pouco a coisa, né? Mas Fabrício, mas o eco não mede lá a função contrátil, ele não mede pra gente a fração de ejeção, a quantidade de sangue que o coração está ejetando. Se tiver normal, o cara não tem insuficiência cardíaca. Não, senhor. Não, senhor. De jeito nenhum. Conversa. Pode esquecer, viu? Pode esquecer essa ideia. Ei, o paciente com insuficiência cardíaca, ele pode ter a doença, de fato, por um déficit contrátil importante, que a gente antigamente chamava de disfunção sistólica, fração de ejeção está baixa, mas existem muitos pacientes que têm insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. É a chamada insuficiência cardíaca diastólica. Lembra dela? Hoje a gente até aboliu esses nomes, né? Hoje a gente chama de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ou com fração de ejeção preservada. Sim, o cara pode ter. Ele até está ejetando sangue, mas tem pouco sangue sendo ejetado. A fração de ejeção é a quantidade de sangue que o coração está botando para fora em relação ao que estava dentro dele. É uma fração, entendeu? Se tiver pouco sangue lá no ventrículo, pode ejetar 80% que não adianta, cara. Entendeu? O normal é ter isso tudo e ele ejetar esse tantão aqui. Se tiver só isso aqui de sangue, porque tem uma doença atrapalhando a diástole e o coração não está se enchendo, não adianta ele ejetar tudo, vai ser pouco do mesmo jeito. Entendeu? A fração de ejeção é uma fração. Ela não diz se o coração está bombeando exatamente o que precisa. Sacou? Então, muita atenção. Não é porque a fração de ejeção está preservada que está definida a coisa. Não. O eco, na verdade, ele não avalia tão bem a função diastólica. Tem vários parâmetros que a gente pode lançar a mão para avaliar a função diastólica, mas ele não é definitivo. Ele não flagra alguns casos de disfunção diastólica. A gente pode encontrar, às vezes, um átrio esquerdo grande, sugerindo sobrecarga de câmara e tal, com a fração de ejeção preservada, entender que tem doença ali. Mas boa parte das vezes não vai encontrar nada. Entendeu? Então, muito cuidado com essa coisa de olhar o eco. Com a fração de ejeção, tá normal, não tem isso. Cuidado, não é assim, não. Tudo bem? Fique esperto. Grosso modo, hoje, a gente não separa mais assim, né? Insuficiência cardíaca sistólica ou diastólica. Sistólica é quando não tem a sístole boa, ou seja, a fração de ejeção está baixa. Diastólica, a sístole parece que está boa, o problema é a diástole. Não, a gente não faz mais isso, não. Não faz mais isso. O que que a gente faz hoje? A gente chama insuficiência cardíaca baseado na fração de ejeção. Fração de ejeção baixa versus fração de ejeção normal. Fração de ejeção baixa é a fração de ejeção menor do que 0,4. E a normal, para a classificação de insuficiência cardíaca, é maior do que 0,5. Ou 50%, 40% e tal. Entendeu? Normal, maior do que 0,5. Baixa, menor do que 0,4. Ué, e o meio aqui? Como é que fica? O cara aqui do meio? Pois é, esses borderline, ninguém estudou, sabe? Todo mundo esqueceu dele. Esqueceu, esqueceu. Cara, e aqueles caras, e agora o que a gente faz? Pois é, tem pouco estudo, mas parece que eles se comportam mais como os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que antigamente a gente chamava de diastólica, né? Beleza? Então, muita atenção com isso, porque esse conceito parece uma bobeira, mas não é. Porque isso separa pra gente dois mundos na insuficiência cardíaca. O mundo da insuficiência cardíaca, que a gente conhece o que fazer para aumentar a sobrevida, e o mundo da insuficiência cardíaca, que a gente não sabe o que fazer para aumentar a sobrevida. Olha só. A insuficiência cardíaca, a gente sabe como tratar para aumentar a sobrevida, é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, menor que 0,4. Os outros, a gente tem poucos dados do que fazer para tratar e aumentar a sobrevida. Beleza, isso é muito importante, muito. Toda essa classificação é baseada no ecocardiograma. Embora, ó, segredinho aqui, ó. Sabe qual é o melhor método para a gente estimar a fração de ejeção? Sabe qual é? Sabe qual é? Não é o eco, não. É a ressonância. Beleza? Só que a gente não tem disponível, é difícil, é caro. Então, na prática, não é para pedir para todo mundo, não. Não, 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 não é para pedir, não. Não é para pedir, entendeu? O eco é o exame que a gente vai usar de fato. Mas só atenção, porque se a prova perguntar, ressonância é o exame ideal para medir a fração de ejeção. Beleza? Fechou, né? Essa conversinha toda é muito, muito, muito importante para a gente entender o tratamento da insuficiência cardíaca. Muito importante. Por quê? Porque, como a gente acabou de discutir, a gente sabe as medidas que são efetivas para aumentar a sobrevida nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, a gente tem que ter uma atenção especial nesse grupo, e aí esse grupo a prova explora pra caramba. Não, Fabrício, mas eu sei como é que trata. Eu sei, cara. O tratamento da insuficiência cardíaca, o problema é que o cara não tem a bomba funcionando, ela não está sugando e não está ejetando sangue. Ora, ela não está sugando sangue, o paciente sofre com congestão, não está ejetando sangue com hipoperfusão. Beleza, a gente já conversou sobre isso, eu já falei isso aqui, a gente já sabia, né? Congestão e hipoperfusão. Eu sei tratar. Fácil. Para melhorar a congestão, vou tirar líquido do corpo do cara, diurético. Furosemida, diurético de alça, ó. Efeito diurético bom pra caramba e tal. Diurético de alça, acabou a conversa. E para aumentar a fração, a força contrátil, aumentar a ejeção, diminuir a hipoperfusão, vou usar um digitálico. Dou uma chicotada no coração. Vai lá, meu filho. Tá, contrai essa jossa aí. Pronto, tratei. Pois é, cara. Não é assim, não. Não é. De fato, diurético, por exemplo, a gente usa muito, né? Usa muito, ajuda muito no controle de sintomas, ajuda, diminui a congestão mesmo, né? Digitálico assim mesmo, sabe? Digitálico pontualmente que a gente usa, mas diurético a gente usa bastante. Ajuda, principalmente na descompensação, né? Ajuda porque diminui a congestão. Mas, cara, não aumenta a sobrevida, não. Não. Os fármacos que têm impacto na mortalidade, mesmo na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, perdão, são outros. E tem que saber isso. Tem que ficar muito esperto, mas tem mesmo. E não é difícil entender, não é difícil. Tudo tem a ver com o cenário fisiopatológico da insuficiência cardíaca. Nossa, Fabrício, a gente vai começar a fisiopatologia agora, no final da discussão? Sim, porque agora que é a hora certa. Agora que a gente precisa entender a fisiopatologia. Insuficiência cardíaca é hipoperfusão e congestão, certo? Certo, certíssimo. Só que olha só, isso é a pontinha do iceberg. Por trás disso tem muito mais coisa importante, cara, mas muito mais. Pensa comigo. Acha mesmo que a gente vai assistir o nosso corpo sofrer com hipoperfusão? Acha mesmo? De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Sabe o que que acontece? Sabe o que que acontece quando o indivíduo começa a sofrer com hipoperfusão e congestão? Primeira coisa, aumenta o tônus adrenérgico. Aumenta o tônus adrenérgico porque, opa, não tá perfundindo tecido aí, coração. Pô, o cara não tá perfundindo tecido aqui, cara. Não tá perfundindo? Não é que jeito? Eu sou rim aqui, o cérebro e tá, tal. Valoriza aqui o negócio, né? Aumenta o tônus adrenérgico. Pra quê? Pro coração acelerar, meu filho, trabalha aí. Acelera, chicotada no coração. Chicote, 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 chicote. Entendeu? vasoconstricção periférica. Tira sangue da pele, bota para órgão central, tira da pele. Entendeu? Aumenta o tônus adrenérgico. Beleza, para tentar compensar o problema. Show. Chicotada no coração, hein? Estimula também a proliferação de músculo, né, e tal, né? Hipertrofia e tal. Beleza. Legal. Faz sentido, né? Além disso, tem outra coisa que acontece. Lembra? Lembra de outra coisa? Ei, o rim. Epa, o rim não gosta. Hipoperfusão? Epa, não. Ei, ei, ei. Não tô sendo perfundido. Cadê o líquido desse corpo? Tiraram o líquido desse corpo. É escandaloso. É tirar o líquido do corpo. Tirar o líquido do corpo. O que que acontece quando o rim grita? Ativa o sistema renina junto à aldosterona, papai. Ferrou. Ferrou. Angiotensinogênio, ecorvetina angiotensina 1, ecorvetina angiotensina 2. Lembra, né? A ação da inibidora da enzima conversora de angiotensina e tal. Não é não? Beleza? E a angiotensina 2 vai agir nos seus receptores. Os famosos receptores AT1 e AT2. AT2 é abobalhado, não é ruim, né? Os receptores AT1, muita atenção com isso, viu? A angiotensina 2 age nos receptores AT1, promovendo vasoconstricção. Fecha a torneira, entendeu? Olha o que o rim fez, fecha a torneira. Não, vasoconstricção para valer, papai. Vasoconstricção, entendeu? Por efeito da angiotensina. Olha só. A angiotensina também vai lá na adrenal e diz assim: ei, adrenal, o eixo é renina, angiotensina, aldosterona, né? Vai lá na adrenal, minha filha, adrenal, aldosterona aí, papai. Libera aldosterona porque a gente tem que fechar a torneirinha. A adrenal libera aldosterona, a aldosterona vai lá no néfron distal e lá no néfron a aldosterona reabsorve um sódio e joga para fora um íon hidrogênio ou um íon potássio. Lembra disso? A gente já conversou, né? É isso que a aldosterona faz. Quando ela reabsorve o sódio, o que que acontece? Reabsorve água também, fecha a torneirinha, entendeu? Por quê? Porque o cara interpretou que a hipoperfusão era por falta de volume no corpo. Entendeu? Vou reter líquido. Sacou? Mecanismo de defesa, burro. Nosso corpo não sabe tratar a insuficiência cardíaca e ferra a gente. Tanto o tônus adrenérgico aumentado, quanto a ativação do eixo renina-angiotensina-aldosterona, tanto pela angiotensina quanto pela aldosterona, promovem sobrecarga. Sobrecarga não, né? Promove um desgaste do coração. Estão dando chicotada em cavalo cansado, cara. Cara, a angiotensina fechou os vasos da periferia. Quando fecha o vaso da periferia, aumenta a pós-carga. Lembra o que é pós-carga, né? A pós-carga é a força que o coração tem que fazer para vencer os vasos periféricos. O coração quer que os vasos estejam dilatados. Se fecha o vaso, ferrou, ele tem que fazer muita força para bombear. A angiotensina fez isso para preservar o órgão nobre, mas no fim das contas ferrou o coração. O coração tem que trabalhar com muita intensidade, entendeu? Resultado: começa a ter proliferação de mais fibras cardíacas de maneira desordenada, são mais suscetíveis à isquemia, e isso é o famoso remodelamento cardíaco. A conclusão é que o paciente vai morrer com mais facilidade lá na frente. Sacou? Olha que jossa! Viu só? E para complicar tudo isso, né, ainda tem assim, o cara tá retendo, olha só, né? O cara tá liberando peptídeo natriurético para jogar o sódio para fora. E a jossa aldosterona tá retendo sódio. Tá atrapalhando, a gente tem que liberar mais peptídeo natriurético, entendeu? Para tentar compensar e não consegue, fica aquela briga e tal. Viu só? Entendeu? Como é que a gente muda a sobrevida na insuficiência cardíaca? Como é? É evitando que o cara tenha a proliferação do músculo, que dê chicotada em cavalo cansado, é evitando os mecanismos exagerados e burros do nosso corpo para tentar tratar isso cardíaco. O corpo não dá conta disso, cara. Então a gente precisa inibir esses mecanismos. Controlar, sabe? Controlar. Tônus adrenérgico, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Fechou, papai. Como é que a gente bloqueia tônus adrenérgico? Beta bloqueador. Pum! Acabou-se a conversa. Beta bloqueador. Muda a sobrevida? Muda a sobrevida. Quais são os beta-bloqueadores? Bisoprolol, metoprolol e carvedilol. São os mais estudados, são os que mostraram impacto na sobrevida. Beleza? E em quem que a gente usa essa jossa? Não é para mudar a sobrevida? É todo paciente com insuficiência cardíaca. Todo paciente. Se for sintomático, não tem dúvida. No que não tem sintoma, lembra aquele classe B? Pois é, as diretrizes brasileiras, tem diretriz brasileira nova de 2018, né, massa? As diretrizes brasileiras dizem assim, ó. Fica a critério. A maioria das vezes se usa, sabe? A maioria das vezes se usa. Dei o diagnóstico, porque o raciocínio é assim, ó. Se pediu o exame que deu o diagnóstico, é porque estava pensando de alguma maneira. O paciente está dizendo que era sintomático, mas estava pensando, o diagnóstico à toa, entendeu? Então geralmente acaba se usando o fármaco. Então, beta-bloqueador, todo paciente com insuficiência cardíaca tem que usar. Entendeu? Todos os pacientes. Salvo contraindicações, né? Se tiver contraindicação, não tem jeito, né? Por exemplo, um asmático grave, exacerbado. Um asmático grave, até os betas seletivos, é complexo usar, entendeu? É complexo, é difícil. Metoprolol é difícil, é complexo. Um asmático grave descompensado. Assim, uma asminha bobalhada e tal, até que dá. A gente prefere o beta seletivo, tem impacto na insuficiência cardíaca, vai ser importante sobrevida. Dá. É difícil que ele tenha broncoespasmo. Beleza. Tudo bem. Beta bloqueador, importante. Show. Show. Legal. Ai, Fabrício, tem um outro fármaco que a gente tem que usar no tratamento de insuficiência cardíaca, não tem? Tem sim, tem. Que é a estimulina angiotensina-aldosterona, né? Oxe, como é que a gente bloqueia a estimulina angiotensina-aldosterona, cara? Como é que a gente inibe essa resposta burra e exagerada do corpo? Como? Bloqueia a enzima conversora de angiotensina, né? Inibidor de ECA, fala sério, me recusa de escrever isso. Inibidor de ECA, tudo bem. Inibidor de ECA muda muito a sobrevida. Olha, só lembrando também, né? Que beta bloqueador, inibidor de ECA. Inibidor de ECA é um vasodilatador, entendeu? Então melhora o sintoma, dilata os vasos da periferia e tal, entendeu? Melhora o sintoma do paciente, sim, né? Aumenta a sobrevida, sim, melhora clinicamente o paciente também. Demora algumas semanas para ver o efeito disso, né? Mas melhora. Beleza? Inibidor de ECA por inibir a ECA promove benefícios na insuficiência cardíaca em termos de sobrevida. Outra opção que a gente tem, que geralmente a gente usa um ou outro, a preferência é para o inibidor de ECA, mas a gente pode usar também os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2 ou bloqueador do receptor AT1. Muita atenção, bloqueador do receptor AT1 da angiotensina 2. Beleza? Quem são esses? Losartana, valsartana e tal. Esses fármacos, ora, acabam fazendo a mesma coisa, né? Ajudam do mesmo jeito, entendeu? Do mesmo jeitinho que o inibidor de ECA. O problema é que esses remédios, tanto os bloqueadores receptor de angiotensina quanto o inibidor de ECA, têm algumas outras limitações. Por exemplo, difícil de usar no paciente com insuficiência renal, hipercalemia é um efeito colateral possível desses fármacos, então a gente às vezes tem que limitar o uso deles por isso, sabe? Tem que ficar atento para as contraindicações. Quando estiver lendo lá, dê atenção a isso. A gente já conversou um pouquinho sobre isso na discussão de hipertensão arterial sistêmica, mas fique esperto com as contraindicações do inibidor de ECA e bloqueador de receptor de angiotensina. E atenção para aquela contraindicação que é de um, mas não é de outro, né? O inibidor de ECA é um fármaco que classicamente se associa à tosse. Tosse é uma manifestação padrão colateral do inibidor de ECA. Às vezes é incompatível, o cara não fica bem, tem que tirar o remédio, sabe? Tosse acontece não porque ele está melhorando a insuficiência cardíaca. Não, não, não. É porque a ECA, a enzima conversora de angiotensina, além de ser responsável pela transformação lá, a criação da angiotensina 2, né? Isso é horrível. Além de ser responsável por isso, ela também é responsável por degradar a bradicinina, que é um vasodilatador. Entendeu? Quando a gente bloqueia a ECA, tem mais bradicinina, legal, que é um vasodilatador. Opa, bacana, por isso que o inibidor de ECA tem um efeito vasodilatador, entendeu? Pode até causar angioedema por isso, né? A gente já conversou sobre isso, né? Beleza. Angioedema é um efeito colateral não incomum, né? 0,5% dos pacientes com inibidor de ECA podem ter angioedema. Beleza. O problema dessa bradicinina é que ela dá tosse. Entendeu? É ela que dá tosse, porque inibiu a ECA. Os bloqueadores do receptor da angiotensina 2, dos receptores AT1 da angiotensina 2, não inibem a ECA. Então o cara não tem aumento de bradicinina e por isso não tem tosse. Sacou? Então uma das possibilidades, tem tosse no ECA, usar bloqueador do receptor da angiotensina. Beleza? Na prática a gente não usa os dois, classicamente só aumenta só o sintoma. Tem algumas situações pontuais que vale a pena usar, que a gente pode considerar o uso, mas na prática só aumenta efeito adverso. Beleza? Muita atenção assim que a gente bloqueia renina, angiotensina, aldosterona. Ei, 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 ei. Tem mais um que dá para usar. A aldosterona, liberada lá pela suprarrenal, vai ter um efeito mineralocorticoide lá no rim, né? Ela vai lá no rim, reabsorve um sódio, potássio ou hidrogênio para fora. A gente pode bloquear o receptor. Pode. Como? Espironolactona. Bloqueador de receptor mineralocorticoide. Espironolactona. Diurético, para dor de potássio e tal. Não é não? Muita atenção para a espironolactona, aumenta a sobrevida na insuficiência cardíaca. Olha que massa! E doses baixas, em 25, 50 miligramas. Não é efeito diurético, não. É efeito mesmo para inibir remodelamento, sabe? Interfere no remodelamento cardíaco. Beleza? Aldosterona em níveis altos retém sódio e também tem impacto no remodelamento direto. Beleza? Tudo bem? Então, muita atenção com os fármacos que aumentam a sobrevida. Grosso modo, é assim, ó. Inibidor de ECA e ou beta bloqueadores, a gente considera em qualquer paciente com insuficiência cardíaca. Entendeu? Mesmo aqueles B, né, que não tem sintomas, dá aquela coisa estranha. Espironolactona geralmente é considerada por sintomáticos. Na prática, é assim, ó. Sintomático, paciente com insuficiência cardíaca sintomática, com fração de ejeção reduzida, todos A não ser que tenha contraindicação, mas todos têm que usar beta-bloqueador, inibidor de ECA ou BRA e espironolactona. Todos os sintomáticos, beleza? O cara nunca teve sintoma na vida. Estranho, hein? Aquela classe B, coisa estranha. A gente trata? A sugestão é considerar o tratamento. E aí é o quê? Inibidor de ECA e ou beta-bloqueador. Beleza? Na maioria das provas, quando pergunta, quer que a gente diga que trata, viu? Sacou? Mas se for sintomático, terapia tripla. Padrão. Beleza? Terapia tripla. E aí o que que acontece sobre isso? O que que acontece? Bem, a gente começa a tratar e acompanha o paciente. Algumas semanas depois reavalia, entendeu? 4, 6 semanas reavalia o indivíduo para observar o que aconteceu. Muitas vezes a gente vai precisar usar diurético. Vai. O diurético pode ajudar se o paciente tiver algum início de congestão para valer na avaliação inicial. Na descompensação, sempre, né? Mas na abordagem inicial no ambulatório, no consultório, às vezes a gente vai precisar usar. Lembrando que diurético não muda a sobrevida e não é um remédio padrão para insuficiência cardíaca. Ah, o que que você almoçou hoje? Arroz, feijão e diurético. Não, não é não. Entendeu? Diurético de alça, furosemida, tá? Furosemida. Não é um tratamento padrão. Pelo contrário. A gente tem que tentar tirar o diurético o quanto antes. Assim que puder, tira o diurético, cara. Tira. Diurético de tubo eletrolítico. Diurético deixa o paciente hemoconcentrado e aí aumenta o risco de trombose. Diurético diminui o volume intravascular e pode ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona que mata o paciente, entendeu? Então, diurético é para tirar assim que puder. O nosso grande marcador de necessidade de diurético é o sistema de congestão. É edema periférico. Ausculta com crepitações, turgência jugular, entendeu? Saiu da congestão, a gente pode desconsiderar o diurético de alça. Tudo bem? Então muitas vezes a gente vai precisar, mas aí acompanha o paciente, ele volta daí algumas semanas, a gente vê o que aconteceu. Doutor, tô mal. Tô mal. Mal, 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 mal. O que que a gente pode considerar nesses cenários, nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida? Existem algumas opções. Existem algumas opções interessantes. Por exemplo, a gente pode usar, associar a associação nitrato e hidralazina. Que jossa de associação! Coisa estranha, estranha nada, cara. Nitrato e hidralazina juntos são vasodilatadores muito potentes, porque um venodilata, o outro arteríolodilata, entendeu? Mistura a venodilatação com a arteriodilatação massa. Isso ajuda a diminuir a pós-carga. Pós-carga, força que o coração tem que fazer para bombear o sangue, né? Dilatou a arteríola, o coração tem que fazer menos força, trabalha mais aliviado, sacou? E diminui a pré-carga. Pré-carga é o sangue que volta pro coração, né? A gente quer diminuir a pré-carga. Como que diminui? Como ele faz venodilatação, o sangue fica preso no território venoso, não volta pro coração. Sacou? Então, é uma combinação muito boa. Essa combinação, ela classicamente era utilizada, ainda é muito utilizada, né? Para os pacientes que têm alguma contraindicação importante, a IECA ou BRA. Entendeu? Não dá para usar IECA ou BRA. A gente pode usar a associação de nitrato e hidralazina como substituto a IECA e BRA. Sabe? Promove a dilatação que a gente espera com os inibidores de ECA de uma maneira muito efetiva. Mas uma alternativa é associar ao tratamento. A gente pode fazer isso nos pacientes muito sintomáticos, principalmente afrodescendentes, que aparentemente respondem melhor a essa terapia. Tudo bem? Adicionar esses fármacos. Beleza? Uma outra opção é assim, o paciente está estável, terapia tripla, perdão, está estável não, não melhorou na terapia tripla, e ele não melhorou, a gente atingiu a dose máxima de beta-bloqueador, ele não tá dando para dar mais porque o paciente está ficando hipotenso, sei lá, não está dando e tal, mas ele está com a frequência cardíaca ainda elevada. Maior que 70. A gente quer que a frequência cardíaca fique um pouquinho mais baixa, sabe? 60 e tal, por aí. Maior que 70. Uma opção é a gente usar a ivabradina. A ivabradina é um fármaco que inibe o nó sinusal, a condução do estímulo elétrico, sabe? E aí reduz a frequência cardíaca. Então é uma opção como tratamento adjuvante na insuficiência cardíaca. Beleza? Muita atenção com essa alternativa. Agora, para tudo, porque nos últimos anos a gente teve uma grande novidade na abordagem terapêutica na insuficiência cardíaca. Teve. E ela pode se aplicar nesse cenário do paciente que não melhorou, sabe? Terapia tripla, não melhorou, a gente pode considerar também essa alternativa. Que alternativa é essa? Ei, lembra dos mecanismos que o coração usa para se defender? Lembra? Lembra, né? Tem os burros, né? E tem o inteligente, o BNP. BNP é um mecanismo inteligente. BNP vai lá no néfron e tal, joga sódio para fora e tal. É um mecanismo inteligente, né? Bacana, show de bola. Beleza, tudo bem. Legal. Olha que massa. Olha que massa. A gente pode dar BNP para o indivíduo. Dá BNP. BNP recombinante. Ei, já se tentou fazer isso? Já. Para tentar jogar sódio para fora e tal. Deu certo? Não, deu certo não. Não deu certo. Mas enfim, a gente desistiu? Não, a gente não desistiu. E aí, se pesquisando, se descobriu uma substância de nome esquisito chamada neprilisina. A neprilisina é uma substância que degrada o BNP. Ela degrada o BNP. Se ela degrada o BNP, então a gente pode inibir essa neprilisina, porque se a gente inibir a neprilisina, vai aumentar os níveis de BNP. Massa! Pode ser que ajude, pode ser, pode ser. Só que tinha um problema. É que essa neprilisina, ela além de degradar o BNP, ela também degrada outras substâncias. Por exemplo, ela degrada angiotensina. Que droga! Ela degrada o BNP, isso não é legal. Não é legal, eu não quero que ela degrade o BNP, mas ela degrada angiotensina. Eu quero que ela degrade angiotensina. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. E aí o que que acontecia? A gente dava um remédio para inibir a neprilisina, e aí o paciente tinha aumento do BNP e aumento da angiotensina. Não quero isso de jeito nenhum. E aí o que que se fez? Pessoal assim, não, não, não. Cara, esse remédio deve ser bom, né? Mas assim, vamos dar um inibidor de ECA, porque a gente inibe a formação da angiotensina, entendeu? Então a gente inibe a neprilisina, vai aumentar o BNP e a angiotensina não vai subir, porque a gente está usando inibidor de ECA junto. Sabe o que aconteceu? Uma catástrofe. Os pacientes começaram a chegar com angedema no pronto-socorro. Durante o estudo, assim, mas angedema pra valer e tal. Caramba, que angioedema. Angioedema acontece com inibidor de ECA, mas tanto assim, ele tá usando um remédio para inibir a neprilisina, tá tendo mais angioedema que o normal, tem alguma coisa errada. Pois é. É que essa jossa da neprilisina, ela, a neprilisina, além dela inibir o BNP, degrada, né? Degradar a angiotensina, ela também degrada a bradicinina. A neprilisina, quando inibida, ela deixa de degradar o BNP, deixa de degradar a angiotensina e deixa de degradar a bradicinina. O que que a gente fez? A gente deu inibidor de ECA para baixar a angiotensina, porque a angiotensina eu quero baixo. Mas aí o inibidor de ECA aumenta mais ainda a bradicinina, angioedema. Entendeu? Lascou. O que que a gente faz? Meu Deus, não deu certo o estudo, joga no lixo. Aí alguém esperto falou: não, 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 deu certo sim. A gente já sabe o que fazer. O problema não é que a gente não precisa baixar a angiotensina sem aumentar a bradicinina, não é isso? É. Como é que a gente faz isso? Bloqueando o receptor da angiotensina, usando um BRA. Ah, é mesmo! Aí não aumenta a bradicinina. Sacou? Fechou, papai. O que que se fez? Se usou o inibidor da neprilisina, perdão. É sempre difícil trocar esse L pelo S, né? Neprilisina, trocou o inibidor, juntou o inibidor da neprilisina com um BRA. Qual é o remédio que a gente usa? Sacubitril e valsartana. É a associação dos fármacos. Beleza. Tudo bem. Esse fármaco ajuda? Muito. É uma opção, um tratamento adjuvante como associação. Na verdade, a gente troca, né? Tira o inibidor de ECA e associa o fármaco. Beleza? Se estiver usando um BRA, tira o BRA, porque vai usar o BRA já no remédio, né? Mas se estiver usando inibidor de ECA, tem que parar o inibidor de ECA, esperar 36 horas, para aí sim iniciar o uso da associação pelo risco de angioedema. Tudo bem? Tem então, é uma opção para os pacientes com resposta inadequada à terapia tripla e fração de ejeção reduzida. Beleza? Uma atenção especial, olha só, vem cá. Lembra que a neprilisina, ela inibe a degradação do BNP, certo? O paciente vai ter o BNP mais alto que o normal. Não dá para dosar BNP desses pacientes. O BNP dele sempre virá muito alto, entendeu? O que que a gente faz então? A gente pode dosar o NT-proBNP. O NT-proBNP não é influenciado pelo uso da neprilisina. Tudo bem? Então, muita atenção com esse detalhe. Eu acho que é uma pergunta que tem uma chance muito grande de aparecer em prova, porque o estudo é muito recente, as provas ainda não se adaptaram a isso. Fique esperto, porque assim, chance alta de aparecer. Beleza? Tudo bem? Ah, Fabrício, outras coisas assim. Digitálico, não, cara, digitálico muito pontual, sabe? Paciente que refratário ao tratamento e que tenha, por exemplo, arritmia, né? Fibrilação atrial ajuda às vezes a controlar o ritmo e tal, pode até se considerar, mas na prática não é um fármaco muito utilizado. Levosimedan, dobutamina, não, isso aí não muda a sobrevida, eventualmente lá na insuficiência cardíaca descompensada, mas aqui não, não é a regra, esqueça de jeito nenhum. Beleza? De jeito nenhum. Ah, Fabrício, e o tratamento aquele de exceção, assim, ah, pois é, tem um tratamento de exceção. não farmacológico. A gente não vai discutir aqui. Quando aparece, aparece na prova de R3, a prova de R1 é incomum aparecer, que é cardiodesfibrilador implantável, terapia de ressincronização e transplante cardíaco. São situações extremas. Por exemplo, só para lembrar, a terapia de ressincronização muitas vezes é considerada no indivíduo que tem bloqueio de rama esquerda, importante e tal, né? O cardiodesfibrilador nos pacientes que tiveram já um evento grave, uma taquiarritmia grave, instável, PCR que voltou depois e tal, entendeu? A gente pode considerar, tem critérios para isso. E o transplante em situações graves, o indivíduo com uma limitação muito grande, vista pelo teste de exercício cardiopulmonar, se considera o transplante cardíaco. São situações pontuais, não vem ao caso da nossa discussão, que é das grandes mensagens na insuficiência cardíaca. Tudo bem? E o tratamento não farmacológico é importante? É sim. Quando for ler as diretrizes, lê as diretrizes de 2008, tão boas, viu? Tão boas. Vai para a parte de tratamento, é a parte mais relevante mesmo das diretrizes. Vai para lá, a parte da prova é o que importa para a gente. Vai no tratamento especificamente. E lá no tratamento, ele fala das medidas não farmacológicas. Por exemplo, restrição hídrica depende do caso, é muito variável, né? Se a gente vai fazer ou não, depende muito. A ingesta de sódio. Antigamente uma regra é menos de 2 gramas. Agora sim, evitar excessiva ingesta de sódio. Né? Maior que 7 gramas, evitar isso. Inibir alcoolismo, inibir tabagismo, né? São coisas importantes. Então vai lá, ele fala o tratamento não farmacológico, é bacana, né? Suporte psicológico, isso é importante, né? Porque a depressão é muito comum na evolução da insuficiência cardíaca. Então, muita atenção, porque é um detalhe bem valioso. Beleza? Ei! Essa conversa todinha aqui, insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, hein? Porque na insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada. Estranha essa frase, né? Insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, a gente não tem evidências claras de terapias que aumentem a sobrevida. Os mecanismos compensatórios não são tão intensos assim, a desregulação não é tão grande, sabe? Com remodelado. É diferente. Então, na prática, a gente individualiza o tratamento. Tá sintomático? Pode considerar diurético, sabe? E aí vai depender. Tem arritmia, talvez beta-bloqueador ajude, inibidor de ECA, dependendo do cenário. Ah, hipertenso também, usa inibidor de ECA, sabe? Então é individualizada a abordagem terapêutica. A gente não tem uma regra fixa como tem na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Beleza? Pode mudar com o passar dos anos, mas por enquanto essa é a orientação. Tudo bem? Então muita atenção com o cenário global da insuficiência cardíaca. Muita atenção com as mensagens do diagnóstico e com as mensagens do tratamento. Cai pra caramba em prova. Perguntinha padrão, a mais clássica das perguntas na prova é em relação à escolha da terapia farmacológica no paciente com insuficiência cardíaca. Beleza? Depois, em outro momento, a gente vai conversar aí já dentro da plataforma, os perfis Heavy Extreme sobre insuficiência cardíaca descompensada. Tudo bem? Essa é a insuficiência cardíaca, congestão e hipoperfusão.